Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estaria tudo terminado? Evangelho de João. Comentário de Mari Persona.
Em alguns minutos, Jesus será o alvo de toda a ira divina contra o pecado. Ele está prestes a morrer no lugar do pecador, sofrendo uma eternidade no lago de fogo condensado em 3 horas. Quando terminar, Deus se dará por satisfeito e o ressuscitará para nossa justificação. Ele é o primeiro de uma nova criação. A morte veio por meio de um só homem, Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Para Adão e Eva, a primeira evidência de que tinham pecado foi perceberem que estavam nus. Jesus é crucificado despido, e é nesta condição, sem um avental de folhas, sem um vestido de peles ou suas próprias roupas, que ele se coloca no lugar do pecador para receber a justa paga pelo pecado, em humilhação e vergonha, sem qualquer proteção contra o fogo do juízo de Deus que está prestes a cair sobre ele. Enquanto isso, os soldados sorteiam as poucas peças de roupa de Jesus. Eles ignoram que estão cumprindo a profecia do Salmo 22, versículo 18, que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Talvez os soldados queiram vender aquelas vestes. Eles não são diferentes daqueles que hoje usam das coisas de Jesus para enriquecer. Um dia eles dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E o Senhor lhes dirá: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Talvez os soldados queiram aproveitar o poder que as pessoas viam sair daquelas vestes. Aonde quer que ele fosse, que Jesus fosse, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. É só pela saúde que você está interessado em Jesus? O Evangelho de João é o único que diz que a túnica era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Cada evangelho apresenta Jesus de uma maneira. Em Mateus, ele é o rei, em Marcos, o servo, em Lucas, o homem, e em João, Deus. A túnica sem costura, tecida numa única peça, simboliza a perfeição divina de Jesus. Ele é o homem perfeito, sem costura. Ele é Deus. Nos próximos 3 minutos, Maria é entregue aos cuidados de João. Algumas mulheres estão próximo da cruz. Inclusive Maria, mãe de Jesus. Ao lado dela está João, o autor do Evangelho. Devemos observar o tratamento usado entre Jesus e os discípulos a fim de nos precavermos do erro de adotar títulos espirituais ou eclesiásticos sem qualquer base bíblica. Jesus chama a Deus de Pai, mas não faz o mesmo com José, seu pai adotivo. Maria é chamada pelos discípulos de Mãe de Jesus, mas nunca de Mãe de Deus. Jesus, por sua vez, não a chama de mãe, e sim de mulher, uma expressão equivalente à senhora. Depois que os judeus alegam que o poder de Jesus viria do príncipe dos demônios, ele rompe os seus vínculos naturais com Israel. Vemos isto quando avisam que sua mãe e irmãos o procuram. Sua resposta é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos, ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A última referência a Maria é no capítulo 1 do livro de Atos. ela não é mencionada nas epístolas que estão nas cartas que contêm a doutrina dos apóstolos para a igreja. Os discípulos não chamavam outros discípulos de pai, mas nós encontramos João e Paulo chamando de filhinhos a seus filhos na fé, aqueles aos quais eles pregaram o evangelho. O tratamento é, portanto, de mão única, pois o próprio Jesus ordenou: a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. O catolicismo adota para os seus líderes o título de padre, que é pai em latim, numa clara desobediência à ordem de Jesus. Também usa o título Monsenhor, de origem francesa, que significa meu senhor. Porém, Paulo ensina: para nós há um único Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Nós vemos os discípulos chamarem Jesus de Senhor, mas nunca de amigo. Só ele podia chamá-los de amigos, por revelar a eles coisas que só um amigo deveria saber. Também não vemos os discípulos chamando Jesus de pai ou de rei, por não ser esta a nossa relação com ele. Ele é rei para Israel, mas para a igreja ele é Senhor. Entender estas coisas nos ajuda a compreendermos melhor a palavra de Deus. Na cruz, Jesus preocupa-se com Maria. Aí está seu filho, diz ela, referindo-se a João. Aí está sua mãe, diz ele a João. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa, numa clara indicação de que seria João quem cuidaria de Maria, e não o contrário. E ambos poderiam contar com Jesus no céu cuidando deles. Ele já havia franqueado esse acesso ao dizer: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É a ele que nós também devemos recorrer em busca de um perpétuo socorro. Nos próximos 3 minutos, Jesus faz um pedido. Na cruz, Jesus sofre como homem. Ferido e desidratado, ele pede água. Tenho sede, diz o Criador do Universo. Em seu andar aqui, ele alimentou, curou e trouxe refrigério a muitos, mas nunca fez algo em benefício próprio. O Salmo 22 descreve este momento: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. No capítulo 1 deste evangelho, João diz que por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. A carta aos Hebreus ensina que ele é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O livro de Jó diz que ele é o que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e fazer nele brotar a vegetação. Aqui, porém, ele não desvia uma gota sequer de água para os seus lábios ressequidos. O mesmo capítulo 38 de Jó revela que aos ímpios a luz de Deus é negada. Na cruz, densas trevas caem sobre a terra. A santidade de Deus não pode ter comunhão com o pecado, por isso Jesus deve sofrer ali sozinho e sem luz. Nada descreve de forma tão gráfica o seu sofrimento como a passagem profética do livro de Lamentações. Ali ele fala do juízo que está recebendo do próprio Deus. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me motivo de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Em resposta ao seu pedido de água, os soldados lhe dão vinagre, cumprindo assim mais uma profecia do Antigo Testamento. Sabe por que Jesus sofreu tanto ali? Por você e por mim. Eu sei que ele pagou ali pelos meus pecados. E você? Nos próximos 3 minutos, Jesus entrega a sua vida em sacrifício pelo pecado. As últimas palavras de Jesus na cruz são: está consumado. E o texto acrescenta: com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. É muito importante entender a singularidade dessas duas frases: está consumado e entregou o Espírito, porque são as coisas que jamais poderão ser ditas de homem algum, só de Jesus. O sentido do está consumado é de algo resolvido e a mesma palavra grega usada para uma dívida quitada. Jesus está dizendo que está terminado, a dívida está paga, é o fim da questão. Ninguém mais poderá cobrar uma dívida que foi paga e ninguém poderá condenar um ex-detento que cumpriu toda a sua pena. Mas que dívida Jesus tinha para pagar ali na cruz desse jeito? Que pena de morte era essa que ele cumpriu até o final? A minha dívida e a minha pena. Ao morrer na cruz, aquele que não tinha pecado, que jamais pecou e era incapaz de pecar, foi feito pecado em meu lugar. Ali, os meus pecados foram colocados sobre ele e Deus o julgou como se estivesse julgando a mim. Se eu tivesse que me encontrar com Deus no final, o meu destino certo seria o lago de fogo, uma pena eterna de dor e ranger de dentes. Eu mesmo não poderia fazer nada para amenizar isso, pois se trata de uma questão judicial. O bom comportamento de um criminoso ao longo da sua vida não diminui a gravidade do seu crime. Ele deve ser julgado. Eu, um pecador perdido, só poderia ser salvo se alguém sem qualquer mancha de pecado assumisse a minha culpa e tomasse o meu lugar no juízo. Foi o que Jesus fez. Ou ninguém jamais poderia ser perdoado e salvo eternamente. E por isso que eu posso ter certeza de que todos os meus pecados já foram julgados. Jesus os levou sobre si quando eu nem sequer ainda existia. O valor da cruz se estende em ambas as direções da história da humanidade, para o passado e para o futuro, a partir da cruz. Os que antes morreram crendo na misericórdia e graça de Deus, de que ele faria algo pelo pecador, foram salvos pela obra de Cristo na cruz. Os que vieram depois e creram que Deus já tinha providenciado o cordeiro para o sacrifício e que esse foi consumado ali, são salvos pela mesma obra. Os que continuam tentando obter a salvação, confiando em sua própria religião, em sua própria caridade, em suas próprias obras de justiça, jamais conseguirão obter o perdão. É simples entender isso. Perdão é algo que você faz por merecer, ou é algo que a parte ofendida dá a você por graça e misericórdia? Assim é a salvação daquele que crê em Jesus. O que você merecia, o castigo eterno, a misericórdia de Deus não lhe dá. O que você não merecia, a salvação eterna, a graça de Deus lhe dá. É por isso que se chama graça. Caso contrário, se chamaria dívida. Deus estaria pagando uma dívida devendo a você. Por isso, não é? Não é. Nos próximos 3 minutos, saiba porque só Jesus era capaz de morrer.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match. And reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.